você acha que não pode se surpreender com a docência, prepare-se, repense seus conceitos. E se achar interessante, sim, pode copiar as ideias.
É pra copiar? Pode fazer dupla de três? Posso ir no banheiro? Vale ponto?
Vai dar visto?
Que dia é hoje? São quantas questões? Que isso, professor? Tem para casa?
E eu ensino o que eu gosto. Eu adoro biologia. Eu adoro. Vem da aula, vem sentir a temperatura da água.
Olá, este é mais um episódio do Encanta Prof. Um espaço para o compartilhamento de vivências e troca de encantamentos no contexto educacional. O Encanta Prof é uma produção do CRBio04, tendo eu, Rosi Isaías, como entrevistadora neste episódio. Nosso convidado de hoje é o professor Matheus Scarpelli. Olá, Matheus.
E aí, Rosi, boa tarde. Prazer muito grande estar aqui conversando com você novamente, depois de tanto tempo.
Que ótimo, né? Tem tanto tempo assim, não? Tem uma pandemia.
Uns aninhos aí, né?
Alguns anos, menino. Essa pandemia realmente criou uma lacuna, né?
Uhum.
Na nossa cabeça. Eu às vezes acho assim, mas quanto tempo eu não vejo fulano? Aí já tem 5 anos, porque foram 2 mais 3 da pandemia, né? Pronto.
Pega o tempo que você acha que é e somos isso. 2, 3, aí você chega perto.
Essa é a equação. Matheus, conta um pouquinho pra gente de quem você é, de onde você veio, como é que é a sua história até chegar na docência.
Bom, eu sou natural aqui de Belo Horizonte mesmo, né? Uhum. E eu, durante a minha vida escolar, eu me formei em uma escola particular aqui de Belo Horizonte. Fiz a minha vida escolar toda, dos 4 aos 17 anos nessa mesma escola.
Olha.
E eu saí dessa escola... É o Colégio Santo Agostinho, uhum. E ingressei aqui na universidade, na graduação em Ciências Biológicas, em 2008. Me graduei no final de 2012 e no início de 2013 eu ingressei no mestrado em Biologia Vegetal, concluí em 2015. E depois desse período eu comecei a trabalhar com educação, eu comecei a trabalhar em cursinhos pré-vestibulares, trabalhava com monitoria, atendendo alunos de... terceiro ano do ensino médio, uhum. pré-vestibular, até que eu comecei, durante todo esse período eu tentava, né, concorria a cargos em escolas, mandava currículo, fiz prova para prefeitura aqui em Belo Horizonte, fui aprovado, só que acabou que demorou algum tempo a ser chamado, e aí eu comecei depois de alguns anos a finalmente conseguir trabalhar em uma escola, né, fui chamado para trabalhar em uma escola particular, da rede particular, onde eu ainda estou nessa escola,
uhum.
E um ano depois eu ingressei e comecei a trabalhar, a dar aula nessa mesma escola onde me formei.
Ah, eu que legal, tô lá, né? Voltou então, para casa.
Voltei, já estou lá no meu 17º ano, né, de escola,
ah,
14
sim.
como aluno, mas 3, 4 como professor agora.
Ah, que legal, e como é que é voltar para casa, é bom?
É interessante, a gente vê as coisas agora de uma perspectiva diferente, né? Antes a gente via só um lado do que estava acontecendo, agora a gente vê por dentro, né? Então a gente entende as dificuldades, os conflitos, né?
Uhum.
A complicação que é você ter que trabalhar com, no caso ali do ensino médio, com quase 1.000 alunos, né? 1.000 alunos, 1.000 famílias.
Mil realidades.
E todas elas prioritárias, né? Do ponto de vista de quem tem que estar trazendo aquela demanda, né? Então a gente vê toda a dificuldade que ele dá com essa realidade, né? Mas é bem interessante, é bem desafiador, né? Todos os dias.
E falando em desafios, você consegue trazer aqui pra gente algum método, alguma técnica que você usa, que você vem usando, né? Pra lidar com alguns temas, aqueles temas que os alunos não gostam muito, a gente também, às vezes, não tem tanta afinidade, mas professor não tem jeito, né?
Uhum.
Professor tem que seguir ensinando de tudo. Tem algum método que você use que queira compartilhar conosco?
Olha, Rosi, eu acho que nada que eu já tenha formalizado assim na minha cabeça, uhum. sabe? Mas eu parto da ideia de que eu ensino o que eu gosto, né? Então, dar aula de biologia, para mim, é a coisa mais interessante. Eu adoro biologia, eu adoro botânica, eu adoro bioquímica, eu gosto de tudo, é biologia. Então, eu diria que o meu método, a minha forma de trazer esses assuntos que talvez não sejam interessantes para os meus alunos, porque eu trabalho com alunos que são muito diversos, alunos que vão querer fazer, trabalhar com engenharia, né, coisas muito diversas, eu penso que o meu método é tentar trazer um pouco do meu entusiasmo naquilo que eu dou aula. Então, se eu vou dar aula de botânica, que geralmente...
É um dos temas desanimadores.
Inclusive para alunos que chegam na graduação em ciências biológicas. Eu mesmo não gostava muito quando eu entrei e eu, né, transformei isso na minha cabeça.
Virou mestre em biologia.
Pois é, teve uma transformação completa. Eu achava que eu ia ser geneticista, sair botânico. Então, é uma transformação. Então, o que eu tenho é trazer um pouco do meu entusiasmo mesmo. Isso tem eficácias diferentes em anos diferentes. Os meus alunos pequenininhos, sexto, sétimo ano, eles vão ter uma aderência a essa minha empolgação, que é diferente do ensino médio. Eu acho que a forma de eu trazer assuntos que nem sempre são motivadores, estimulantes para os alunos, é eu me manter motivado, animado. Então, pode ser que os meus alunos não estejam ali muito animados naquele momento, mas eu tô. Então, eu penso que isso vai trazer eles para perto de mim.
Vem comigo, né?
Isso.
Mas quando assim, você falou agora dos pequenos, não são tão pequenos assim, né? Mas enfim, Fundamental 2 é isso, que você está chamando de pequenos. E os grandes seriam os do ensino médio. Existe, assim, na sua concepção, uma diferença muito grande na forma lúdica do ensino Fundamental 2, do aprender desse aluno para o aprender do aluno do ensino médio que já vem com uma pressão de Enem, de fazer, né, de tomar um rumo profissional, embora eu acho que eles ainda são bem novos, né?
São.
Para tomar essas decisões.
Sem dúvida são. Eles são novos, mas o fato é que essa decisão ela está chegando. Continuam novos, mas a decisão ela está cada vez mais próxima, né? É diferente trabalhar com ensino médio, com fundamental. Eles têm formas diferentes de aprender, eles têm formas diferentes de interagir com o professor. Eles estão mais próximos, o ensino médio já tem aquele distanciamento. É natural da idade, né? Mas a forma como a gente trata com eles é diferente. O fundamental eu tenho que ter aquela coisa bem registradinha no quadro, bem escrita, nos mínimos detalhes, os nomes, tem que estar tudo muito bem conceituado. O ensino médio não, já é uma coisa mais fluida, né? Mais aberta. Eu já consigo trabalhar com esquemas. O quadro é um desenho, é um esquema, fica muito mais dinâmico.
Entendi.
Mas são formas diferentes, acho que o efeito prático é o mesmo, né?
E aí a gente se adapta, né? Fazer o quê?
Sem dúvida. Tem dia que tem uma hora que a gente tá numa sala do sexto ano, dá uma meia hora a gente tá numa sala do ensino médio e nossa cabeça já
vira a chave
e vambora, né?
Tem que ser. Pois bem, continuando aqui o nosso bate-papo, eu vou te dar alguns termos e você me diz aí o que vem na sua cabeça. Conteúdo programático.
Olha, o conteúdo programático para mim é o que vai fazer a gente ter uma padronização, certo? Eu acho que ele é uma coisa que vai nos ajuda, a nós professores e de diferentes escolas, de instituições, chegar no final de um ano e falar, olha, a gente conseguiu trabalhar a mesma coisa. Só que eu, do meu ponto de vista, eu não penso no conteúdo programático como sendo uma coisa que me amarra, que me fecha. Então, nada me impede de estar trabalhando um tema dentro da biologia, né? E trazer conceitos, trazer assuntos que vieram no ano passado, que vão vir no próximo ano. Principalmente quando eu estou no ensino médio, se eu estou dentro da biologia, trabalhando um determinado tema, não me impede de trazer uma coisa da química, uma coisa da física, tornar aquela coisa um pouco mais multidisciplinar. Então, é uma coisa que vai me padronizar, mas que não vai me amarrar, eu penso dessa forma.
Entendi. É um norte.
É, exatamente.
A ser seguido, maravilha. Isso. Livro didático, Matheus?
Eu penso que eu vou dar uma resposta semelhante, parecida com o que eu falei no tema anterior, porque eu penso o livro didático como sendo um material fantástico para os meus alunos, porque ele traz um conteúdo, ele traz um compilado dos conteúdos que foram sendo testados, aperfeiçoados ao longo de décadas pelos autores desses livros, né? autores de livros que estão aí há 10, 20, 30 anos aperfeiçoando. Então, eu penso que o meu aluno ele tem que ter um aproveitamento daquele livro e ele tem que ser como uma base. Todos os meus alunos têm que sair daquele conteúdo, sair daquele capítulo, daquele livro, tendo dominado aquele conhecimento. Sim. E a partir desse conhecimento que eu considero uma base, né, um zero, eu puxo coisas um pouco além.
Uhum.
E aí entra um pouco da variação, eu acho, do ensino médio e do ensino fundamental. Porque os meninos do fundamental, eles te imploram um aprofundamento em alguns casos.
É mesmo?
Muito.
Olha.
Então, às vezes, eu tô dando uma aula basiquinha sobre biologia, não sei, por exemplo, vírus, bactérias. E aí vem um menino e te faz uma pergunta que você vira para ele e fala assim, olha, eu vou tentar te explicar um pouquinho disso que você me perguntou, que sua pergunta é muito boa. Mas para isso você vai precisar de um conhecimento, de um conteúdo que vai estar lá no segundo ano do ensino médio, no primeiro, no terceiro. Aí ele fica, nossa, mas vai demorar tanto, né? E a gente não vai saber. Eu falei assim, então calma. Então eu vou tentar explicar para você assim, ó, básico. Dando um exemplo de uma forma um pouco mais lúdica. Então o livro, ele me dá essa oportunidade de trazer temas, aprofundar e trazer a curiosidade do menino, principalmente no ensino fundamental. No médio isso já não acontece tanto, né? Mas às vezes acontece também.
Foi isso que eu falei, assim, na questão deles serem mais lúdicos, né? Eles estão mais abertos para aprender, parece que a curiosidade ainda está mais aguçada. Certa vez um colega, né, do magistério falou assim que não sabia exatamente por quê. Claro que existem várias respostas, mas a gente começa com os meninos do Fundamental 1, eles querem descobrir o mundo. No Fundamental 2, eles ainda estão abertos. No ensino médio, a gente estraga tudo. A gente corta a curiosidade, a gente acabou com a ludicidade, talvez, não sei exatamente.
Mas ainda no ensino médio, a gente ainda tem alguns alunos, eu ia até inclusive falar assim, alguns alunos que ainda são mais infantis, mas eu não sei se é o melhor termo, né?
Não sei se é.
São alunos que têm essa curiosidade ainda, né? Que não perderam essa curiosidade que a gente vê na criança, né?
Sim.
E esses meninos, mesmo ainda no médio, a gente ainda consegue trabalhar um pouco mais essa criatividade, essa curiosidade.
Sim.
E a gente ainda consegue chegar para eles e falar assim, olha, se você vier para minha área aqui, ó, se você vier pro nosso lado aqui da força, vocês vão ver isso na faculdade com tal aprofundamento, né?
Uhum.
Inclusive eu trouxe alguns alunos meus recentemente aqui para a universidade, e eu consegui ver um pouco disso, sabe?
Ah, legal.
Os meninos do segundo ano, esses que têm às vezes essa... são um pouco mais apáticos e tal, quando eles chegaram aqui na universidade, você vê os olhos
brilharem.
Chique. Acharem isso aqui tudo, esse lugar maravilhoso, e é muito legal, porque eu mesmo me transportei um pouco para aqueles... quando eu entrei aqui, né? E você lembra, eu também via desse jeito. E aí dá aquela saudade, né?
E eu acho que nós precisamos manter essa chama viva, né? Eles precisam continuar querendo aprender, continuar com a curiosidade, continuar com esse olhar, essa percepção do ambiente ao redor, né?
Sim.
Eu tenho cutucado muitos nossos colegas aqui que estão chegando, né? Estão fazendo a formação de professores, estão fazendo a licenciatura. O biólogo tem que ser curioso. Você tem que estar com a curiosidade sempre ligadinha ali no que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor. Nós temos que estar ligados. Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre Base Nacional Curricular. Gostei da risadinha.
É um assunto complicado, né? Um assunto complexo. E eu acho que tem muitas formas de a gente olhar para ele.
Uhum.
Eu, por exemplo... pude ver a minha escola, né, que é uma dessas minhas escolas que eu trabalho com ensino médio, se adaptando para o novo ensino médio. E aí eu vi laboratórios sendo construídos, equipamentos sendo comprados, salas sendo pintadas. É maravilhoso, lindo, né? Eu achei isso muito bacana. E disciplinas sendo criadas, né, professores sendo remunerados para conseguir fazer uma determinada função e criar uma ementa de uma disciplina.
Muito bacana.
É realmente encantador, assim, do ponto de vista do professor. Mas quando a gente pensa na realidade brasileira, a gente não vai dessa. Eu sei que eu faço parte ali de um microcosmo, né?
Uhum.
Que não corresponde à realidade. Então, eu não vejo o novo ensino médio nessa perspectiva, como ele foi proposto e como ele estava sendo executado, como sendo uma coisa factível.
Entendi.
Principalmente para essas escolas que, infelizmente, a gente sabe que não tem acesso ao básico.
Uhum.
Que a gente precisava do básico, né? Para depois pensar, quem sabe, em outras mudanças.
Sim.
Então, eu vejo o novo ensino médio como uma coisa muito excludente. Infelizmente, eu não gosto da proposta. Eu não acho que
Entendi.
Seja...
Mesmo lidando num espaço onde ele está funcionando.
E também a questão da forma como ele está sendo aplicado, uhum. Eu vejo como sendo uma aplicação muito... Foi muito rápida, foi muito a toque
Entendi.
De caixa, não houve discussão com a comunidade. Então, eu percebi como sendo uma coisa assim, vocês precisam instalar, vocês precisam fazer funcionar. O quê?
Como?
Então eu vi, mesmo nesse ambiente que é privilegiado, uhum. eu vi uma escola privilegiada fazendo um jeito, outra que é privilegiada fazendo outro. Então se tornou uma coisa muito generalista, uhum. assim, e eu não consegui perceber como que isso ia ser aplicável.
Uhum.
Ainda mais porque no final do ensino médio a gente tem um exame.
Sim.
E aí como que esse exame vai funcionar, considerando que várias escolas fizeram de várias formas diferentes?
Como que se unifica no final?
Como que você unifica, e algumas inclusive nem conseguiram uhum. fazer. Então eu não vi com bons olhos. A minha experiência mesmo não foi tão uhum. bacana nesse sentido.
É, algo que eu acho, eu penso que pelo menos nós temos que falar sobre. Né?
Uhum.
Não podemos fazer de conta, tem que fazer, vamos fazer. Vamos discutir, vamos ver. Está funcionando? Tem que ser avaliado. Né? Como é que está funcionando? Não está funcionando? Dois passos atrás para reprogramar.
É claro.
Não pode simplesmente vamos fazer e pronto. Né?
E é importante dizer que isso não significa que nós não reconhecemos a necessidade de reformar, modificar, melhorar o nosso ensino médio.
Sim.
A gente precisa. O ensino médio no Brasil, ele é uma coxa de retalhos, né? A gente não tem uma unificação. Então a gente precisa melhorar. Mas eu não vejo esse caminho como sendo o mais adequado.
Melhor.
Uhum.
Mas tá certo. A gente tem, né, a Base Nacional Curricular, a gente tem o novo ensino médio, a gente tem o livro didático, a gente tem o conteúdo programático. Tudo isso tem que conversar, né? Porque a gente, na verdade, está formando cidadãos. Esse é o nosso papel.
Uhum.
Para além de ensinar o que é fotossíntese, para além de ensinar, né, os princípios da física, da química, a gente está formando cidadãos.
Sim.
E na nossa sala de aula, você falou aí de 1.000 alunos, uau, são 1.000 realidades diferentes, citando você mesmo, né? Como é que você lida, Matheus, com essa pressão de formar, né, de atuar na formação desses diversos seres humanos que passam pela sua sala de aula? Personalidade inspiradora.
Rosi, eu acabei pensando em duas, me vieram à mente.
Ótimo.
Porque são duas pessoas que eu acho que elas convergem a uma forma de ver a vida que é bem parecida com, combina comigo,
uhum.
só que eles convergem de formas muito diferentes.
Tô curiosa.
Que são o meu Carl Sagan, que é um pesquisador, um cientista, né, um cara cético, e o outro é o George Harrison. O, né, músico,
o
guitarrista dos Beatles, que converge para essa mesma ideia que eu penso de mundo, só que de uma forma extremamente espiritual. Eu acho que os dois, isso é uma interpretação minha, né? Então se tiver pessoas que interpretem de formas diferentes, pode
não,
me
tem problema.
Puxar minha orelha depois.
É a sua interpretação.
Eu acho que eles trazem muito sobre uma coisa de humildade e de simplicidade.
Uhum.
Então o George Harrison vai falar que nós somos apenas uma coisinha muito pequena na criação, que passa, né, que o tempo vai passar e a vida vai seguir sem a gente, independentemente do que a gente faz ou deixa de fazer. E o Carl Sagan vai falar, olha, nós somos apenas um pontinho pálido azul, né, na vastidão do universo. Então, nós somos coisinhas muito pequenas, muito insignificantes.
Não precisamos nos dar tanta importância, não é mesmo?
Isso.
Porque nós somos poeirinha cósmica.
Exatamente. E as coisas vão passar, as coisas vão acontecer independentemente do que a gente fizer.
Perfeito.
Então, a gente pode tentar fazer o nosso melhor, mas
Com muita tranquilidade.
Com muita tranquilidade.
Um livro.
Essa eu tive um pouquinho mais de dificuldade, que a gente lê tanta coisa, né, ao longo da nossa vida, né? E eu fiquei pensando em literatura, em romances, eu fiquei pensando em livros mais científicos, né? Aí, já que eu falei do Carl Sagan, eu vou pensar, por exemplo, no Mundo Assombrado por Demônios.
Uau,
que ele
bacana.
Fala sobre... Ele vai falar sobre estatística, sobre misticismo, sobre ciência, como que a ciência interfere na nossa vida. E, inclusive, estava relendo recentemente uma parte dele e ele cita, né, como que como nós nos entregamos ao misticismo e esquecemos o conhecimento científico na sociedade. Como que algumas crenças, elas se tornam mais importantes, elas dominam a sociedade. E ele escreveu esse livro há tantas décadas atrás, uhum. E parecia que ele estava descrevendo um período muito recente na nossa história,
sim,
aqui do Brasil.
Sim.
Então eu fiquei olhando e falei assim, gente, o cara escreveu, descreveu o Brasil.
Será que ele tinha uma bola de cristal?
Exatamente, será que ele está aqui editando esse livro ainda?
Não será aquela máxima de que a história se repete?
Exatamente. Ele estava descrevendo o passado. Ele estava descrevendo uma sociedade que ele viu, que ele estudou e pum, aconteceu de novo.
Pronto. E a gente tem que aprender a ler, ter na memória que a história se repete para a gente não repetir os erros, porque eles vêm, né? De novo, de
Exatamente.
Novo, de novo.
Exatamente.
Sua melhor memória em sala de aula?
A gente tem muitas memórias, né? Sala de aula, algumas... boas, algumas ruins, algumas são boas e ruins. mas assim, as minhas memórias mais felizesinhas assim são geralmente pensando nos alunos menorzinhos.
Uhum.
Eu dei aula para Fundamental 1, bem no início da minha carreira. Eu fui substituto, né, durante um período, para alunos de 7 a 10 anos. E aí foi um período assim de muita insegurança para mim, né? Eu tava começando em sala de aula com um grupo de alunos que eu não era formado para atuar com esses alunos, né? E aí quando eu assustei, eu estava dentro de sala de aula com crianças de 7 anos, totalmente inseguro, né? Eu totalmente inseguro. Mas eu fui tão bem recebido, né? E aí quando deu outubro que eu saí e acabou meu período, eles foram, me abraçaram, fizeram cartinha, eu tenho tudo isso guardado.
Ah, que
né?
legal.
E curiosamente, depois eu fui recebendo esses alunos, depois no sexto, no sétimo ano. E, inclusive, eu tô concluindo um ciclo agora, que eu tô
com
recebendo os mais novos estão agora comigo de novo.
Que legal.
Em outro contexto.
Uhum.
Mas assim, quando eu me lembro dessa despedida, eu tive um momento bem, bem satisfatório, bem bacana.
Legal, legal. Eles são, é como a gente falou um pouquinho antes aqui, né? Quanto mais novos, mais afeto, mais ludicidade, mais abertos para o mundo, né? Depois a gente vai fechando, a gente chega na idade adulta mais cascudo, né?
E até você conseguir começar a dar aula, você tinha que abraçar uns 15 meninos.
Né?
Abraço menino. Mas divertido.
É divertido. Seu sonho?
Olha, meu sonho, não sei se... vai divergir muito dos outros, mas meu sonho é ter tranquilidade. Eu quero fazer meu trabalho, eu quero chegar em casa tranquilo, eu quero ter um dinheirinho para viajar uma vez por ano, duas vezes por ano. Meu sonho é de tranquilidade. Eu brinco, eu falo assim, ah, eu queria ganhar muito dinheiro para não ter mais que trabalhar e tal, mas eu penso mais em ter tranquilidade.
Trabalhar faz parte, né? É. Interagir com pessoas, o ambiente escolar permite isso.
É.
Né? Você está sempre interagindo com gente.
Sim, e eu quero ter essas interações simples, sabe? Eu não quero muita dificuldade, muito drama, eu quero ter paz. Paz de espírito para conseguir lidar
mais
com as dificuldades.
Mais bossa nova, menos rock and roll.
Ah, mas eu gosto do
Mas eu tô falando no sentido da energia, assim, uau, né?
Eu tô querendo
mais bossa nova. Tô mais bossa nova do que rock and roll.
É.
Mas eu gosto de um samba e de um carnaval.
Pois
de vez em quando.
Exatamente,
tem.
Mas deixa que a gente faça isso com harmonia.
Sim.
Sem dissonâncias.
Claro, claro. Talvez o que você queira dizer, assim, a gente não precisa de muito, né? Não, não de bens materiais, a gente precisa de muito. A gente precisa... da tranquilidade de desenvolver as atividades, seja elas quais forem, e ter o espaço para opção de lazer. Qual
exatamente,
é?
Exatamente.
Qual é a sua opção de lazer?
Minha opção de lazer ela é mais voltada para uma atividade física, para música. Eu gosto, sempre gostei de tocar um instrumento, de fazer um exercício físico.
Qual instrumento você está tocando agora?
Eu toco há algum tempo o contrabaixo.
Ah, que legal.
Só que ele está encostado na minha casa, né?
Tá paradinho? Tá saindo da caixa?
Não, tá não. Tá lá me chamando, eu fico lá olhando para ele, fico olhando para mim. Então eu queria ter mais tempo.
A gente precisa montar uma banda. Entendeu? Os biologistas vegetal, sei lá, vamos inventar.
Pensar no nome.
É, os plant biologists, para ficar internacional.
Quem sabe? A gente sabe? Só precisa achar um guitarrista, achar um baterista, tá resolvendo.
A gente acha, procurar aí nós vamos achar.
Acha fácil.
A música é uma excelente opção de lazer.
É? Sem dúvida.
Você falou do exercício físico, que eu acho que cuidar dessa caixinha é importante.
É.
É vital.
Uhum.
Mas a música traz pra gente, assim, essa, pelo menos pra mim, essa paz de espírito que a gente busca.
Pra mim é um momento muito de introspecção.
Uhum.
Um momento que eu fico ali comigo mesmo, que eu tô concentrado, tô focado em uma coisa. Então eu nem vejo o tempo passar. Isso e exercício físico, pra mim, são a mesma coisa.
Legal.
São meus. Então,
legal.
É pra isso que serve.
Exercício físico eu já te falei que eu detesto, então eu fico com a música. O exercício físico é obrigação e a música é prazer. Maravilha, Matheus. E pra gente fechar, o que te encanta na docência?
É você estar trabalhando com um aluno e ver aquele momento que a ficha cai, é um momento que o aluno vê que alguma coisa encaixou com a vida dele, sabe? Então, eu tive o caso, uma situação de uma aluna que ela veio me contar toda feliz durante uma aula sobre bactérias, sobre antibióticos, que ela estava no almoço de domingo com a família dela e por algum motivo o assunto na mesa eram antibióticos. Alguém estava tomando antibiótico, a avó estava tomando antibiótico, não sei. Não vou me recordar exatamente como.
Tem sempre alguém tomando antibiótico?
Sempre tem.
Nem sempre de forma correta?
Exatamente, no caso era. Uhum. Eu perguntei. E ela veio me contar que o assunto chegou na mesa e ela, uma criança no meio dos adultos, soube explicar uma dúvida que surgiu no almoço de domingo. E ela veio me contar isso toda feliz. Então, ela pegou um conhecimento da sala de aula, levou pro dia a dia dela. Então pode ser que amanhã ela seja, não sei, vai fazer engenharia, direito, uma dessas áreas que não são tão legais quanto a biologia. E ela vai levar isso pra vida dela.
Vai.
Ela vai saber aplicar, ela vai saber por que ela não pode tomar um antibiótico se o médico não colocar numa receita.
E ela nunca, por suposto, tomará um antibiótico de forma errada, né?
E talvez ela nunca mais lembre de mim, mas...
Ah, não, ela vai lembrar.
Talvez não, mas ela, isso não é o mais relevante, eu vou passar.
Mas é que eu digo sempre que o professor de biologia, o professor de ciências, ele marca. A gente perde pro professor de educação física.
É verdade.
Porque esse de cara já leva pra quadra.
É.
Né? E nós queremos que eles fiquem sentadinhos na sala de aula, então nós já perdemos.
É.
Mas o professor de biologia, eu parto do princípio que é sempre um encantador de mentes.
Mas já que eu já tava falando do George Harrison, né? Pode ser que eu passe, que não se lembre de mim. Isso pra mim não é um problema. Mas se ficar um pouquinho, algum conhecimento, alguma lembrança...
Já valeu.
Valeu demais.
Com certeza. Você quer deixar alguma mensagem pros nossos ouvintes?
Ô, Rosi, eu... Primeiro, queria te agradecer, né, pela oportunidade, inclusive, de voltar aqui para o laboratório.
Olha, muito tempo rever o ambiente,
ver que está bonitinho aqui, bacana demais voltar, lembro de muita, traz muitas lembranças. E caso algum ouvinte esteja interessado em ingressar na docência, ou né, tenha interesse na nossa área, eu estou à disposição, caso alguém queira me procurar, conversar, bater um papo, é sempre bacana conversar com, orientar as pessoas nesse sentido. E vem pra cá também, né? Vem dar aula, vem sentir a temperatura da água. É divertido.
É
desafiador.
Uhum.
É divertido. Mas é desafiador, tem momentos difíceis, mas é divertido.
Vou citar o Caetano Ameno, que acabou de fazer um episódio aqui conosco. Não tem rotina.
Não tem.
Um dia não é igual ao outro.
Definitivamente não tem.
E isso, pra mim, já vale 1 milhão.
Claro. Sem dúvida, os conflitos vão ser diferentes, as coisas... vão acontecer coisas que você não imagina que vão acontecer com você.
Não é? E você vai ter sempre uma história para contar no almoço de domingo.
Sempre vai ter, sempre vai ter.
Muitíssimo obrigada, professor Matheus Scarpelli. Este episódio teve a participação minha, Rosi Isaías, como entrevistadora. Como professor entrevistado, tivemos o professor Matheus Scarpelli. A edição de áudio foi realizada por mim e pela Juliana Magno. O CRB 04 aproveita a oportunidade para convidá-los a visitar o site do Conselho. Lá você encontrará oportunidades de emprego, de eventos científicos, profissionais e, claro, os nossos episódios do Encanta Prof. Até breve!